secretário municipal de saúde de Iraí, Mano Borges. Bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Satisfação é nossa, é um prazer estar aqui novamente nessa emissora, colocando alguns assuntos da nossa secretaria para o público em geral.
Secretário da Saúde de Iraí, acompanhado na ocasião da agente de endemia, Sandra da Costa, da Unidade de Saúde de Iraí. Bom dia, prazer em recebê-la mais uma vez.
Bom dia, Hélio, bom dia aos ouvintes da Rádio Marabá, e é uma satisfação estar aqui hoje.
Secretaria da Saúde de Iraí está já com a campanha em atividade, secretário, a campanha nacional de vacina da gripe para idosos com 60 anos ou mais começou ontem. É momento de mobilizar esta faixa etária para vacinação.
Isso, ele começou ontem, para 60 anos ou mais, tá? Não precisa agendamento, não precisa nada, é só chegar no posto de saúde e fazer. O importante, está chegando o inverno, né? Então, todas as vacinas, e principalmente essa, eu era um cidadão que não fazia. Há 4 anos atrás eu comecei a fazer e começou a dar resultado, me mostrar que é importante, né? Então, como todas as vacinas são importantes. Então, acho que o cidadão de 60 anos a mais e logo após os que entrarem na faixa, acho que todos têm que procurar a secretaria e fazer, né?
Alguma documentação que deve ser apresentada, como é de praxe?
Não, essa da gripe não precisa, né? 60 anos ou mais, as pessoas não vão chegar lá e, né, para mentir ou para alguma coisa assim. E a Secretaria de Saúde, dentro da sala de vacina, eles têm esse controle, né? Eles puxam pelo nome e já tem as faixas.
Interessante
faixas
levar a carteirinha
de vacinação. A carteira de vacinação.
Essa sim,
né? Porque todo o registro, isso em tudo que é documento, em tudo que é o registro, que é o importante também.
Existe uma preocupação muito grande com outras faixas etárias, a gente sabe disso, pessoas às vezes que têm algum problema de saúde e estão aguardando a hora de fazer a vacina. Para estes, temos alguma novidade?
Também, toda a gente vai anunciando aqui, tá, Hélio? Começou agora por 60 anos ou mais, e essas doenças crônicas, tá? Essas pessoas também podem se dirigir, que a vacina também está disponível.
Já agora?
Já agora.
Bom, para os pequenos de 5 anos?
Tem que aguardar mais um pouco, que logo na frente aí já chega a faixa deles, né? Que nós também é um grupo muito importante, né? Das crianças que vão nas escolas, vão... o vírus da gripe é conforme os outros vírus aí, transmite muito fácil, né?
Ainda sobre a vacina contra a gripe, a vacinação, ela já se encontra disponível para todos os municípios na quantia necessária?
Isso, na quantia necessária. Até porque, às vezes, as pessoas estavam procurando, que no estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre estavam fazendo antes, né, a semana passada, mas nosso município não tinha chegado ainda. Então, às vezes, uns municípios anunciam, eu não sei quais os critérios, se é mais perto, chega antes, né? Mas, às vezes, essa vacina demora um pouco para chegar aqui. Às vezes, estão anunciando lá e depois chega aqui. Então, às vezes, as pessoas ficam com um pé atrás, por que estão fazendo lá e aqui não? É porque não veio.
Estamos conversando com o secretário da Saúde de Iraí, Mano Borges, acompanhado de Sandra da Costa, agente de endemias. Sandra da Costa, satisfação recebê-la aqui. E para falarmos sobre a questão da dengue, que preocupa e muito a comunidade Iraí e principalmente, no momento, a comunidade regional. Temos alguns casos já registrados, dona Sandra?
Sim, Hélio. Ontem confirmou 2 casos, tá? Então, nós já temos 2, assim, num dia confirmou 2, foi bem rápido. E o nosso medo era esse, né? Que a partir do momento que confirmasse o primeiro, aí vem uma enxurrada provavelmente, né? Porque o nosso município tem uma circulação muito grande do mosquito transmissor.
Bom, que evidências são verificadas para se chegar à conclusão que chegando 2 casos deve proliferar a questão da dengue?
No dia a dia a gente vê a quantidade de mosquito, né? O pessoal está reclamando bastante. Claro que não é só aqui em Iraí, mas aqui em Iraí está em todos os lugares, não é um lugar isolado. Não é centro, não é vila, não é bairro, são todos os lugares. E pelo que a gente tem visto, no, visto nos outros municípios, né, Hélio? Que a partir do primeiro caso, ali é quase que impossível não dar mais casos, né? É uma questão de lógica. Vem e não tem jeito.
Nós passamos um período de estiagem, dona Sandra da Costa. A senhora que é agente de endemias tem um conhecimento sobre a questão da proliferação do mosquito. No momento de estiagem, os mosquitos andavam meio sumidos. Como é que de uma hora para outra, só porque choveu, o que que acontece?
É, a chuva, na realidade é assim, né? O mosquito, o período de vida do mosquito é muito curto, é de até 45 dias do mosquito adulto. Só que os ovos de um mosquito, de uma mosquita fêmea no caso, ela duram quase 300 dias, um ano, né? Na natureza ou no lugar que eles colocarem. Então, esses mosquitos estavam ali, todos os ovinhos, né? Estavam guardadinhos em vasilhame, numa tampinha, lixo, qualquer lugar que tivessem. E aí, com esse período de chuva, chove hoje, né? Umedece ali, enche de água. Amanhã dá um calorão, um calor. Isso ali já eclode tudo. Então, 7, 8 dias já eclodiu tudo os mosquitos e é por isso que veio esse monte de mosquito que nós temos aí agora.
Para a comunidade conhecer e saber, e quem sabe relembrar quem já ouviu falar, de que forma é feita a transmissão do problema da dengue com a picada do mosquito?
É, o mosquito contaminado, né, ele se contamina e ele, a fêmea só que pica, né? O macho não pica. A fêmea, ela, para poder eclodir os ovos, para ela poder, digamos assim, vir uns filhos bem desenvolvidos, ela precisa do sangue humano, né? Então, ela vai e pica o ser humano porque ela precisa para eclodir os ovinhos.
Neste caso, picando alguém que está contaminado, cada vez que ela picar alguém, ela está transmitindo a dengue.
Exatamente. E ela não pica apenas uma pessoa para essa quantidade de sangue, né? Ela pode picar até 10, 20 pessoas no dia para conseguir a quantidade de sangue necessária.
Numa família, o risco é enorme.
É enorme, porque se tiver um contaminado, o mosquito ali vai, pica aquele e sai picando mais 10, digamos assim, que está ali por perto, já tem 10 contaminados.
Estudos indicam de que o mosquito ele pica para se alimentar ou ele pica por o hábito de picar?
Ah, eles picam também pelo hábito de picar, mas principalmente a fêmea, por exemplo, é só para se alimentar.
O caso que ela passa e transmite para outra pessoa.
É, exatamente.
Bom, sintomas.
Sintomas principais: febre, tá? Dor atrás dos olhos. Dor no corpo, muita dor de cabeça. Graças a Deus eu nunca tive, mas a gente tem relatos de pessoas que diz que a dor da dengue é terrível, que é muito, muito forte. Petequias, manchinhas no corpo, avermelhadas, né? E importante ressaltar que a dengue não tem um tratamento, né? Não tem um tratamento específico para ela. Tem alguma medicação, por exemplo, paracetamol e dipirona, que é o único que pode ser usado, porque se você usar um ibuprofeno ou um nimesulide, né, que as pessoas geralmente têm em casa, isso pode afinar o sangue das pessoas e pode se transformar numa dengue hemorrágica, que é, assim, ó, dependendo do caso, é 24 horas e a pessoa vem a óbito.
Riscos são grandes.
Com certeza.
Cuidados básicos, fundamentais, procurar o posto de saúde para ter essas informações e saber como se conduzir. Muitas pessoas têm me dito que procuram, às vezes, a unidade hospitalar para tomarem soro, porque não conseguem comer, tem fundamento?
Pois é, exatamente. Ela é assim, uma doença como aqui, aqui no nosso município e na nossa região, a gente não tinha muitos casos, né, Hélio? Então, as pessoas, na verdade, não têm um conhecimento do que é essa doença. Mas, que nem eu, estou há 11 anos na dengue, mais ou menos. A gente já estudou muito e já viu muitas pessoas falando o que é a dengue. Então, a gente sabe como ela é rápida, tá? Como pode dar um surto de dengue muito rápido, e não é que eu queira ser pessimista ou assustar ou coisa. E eu acho que o nosso município tem todos os índices para ter um surto de dengue, tá? E tem que, se as pessoas não tomar uma consciência, é o que vai acontecer, né?
Lembrando que a dengue não é transmissível.
Não, de pessoa para pessoa, não. Não é que eu vou dar um abraço, vou dar um aperto de mão e que vai ser transmitida. A dengue apenas é transmitida pela picada do mosquito.
Estamos conversando com Sandra da Costa, agente de endemias da Unidade de Saúde de Iraí. Secretário Mano Borges, ouvindo esse relato da agente de endemias, é interessante que agora se diga o que o município, a Secretaria da Saúde, está providenciando a partir de hoje para o combate ao mosquito da dengue.
Hélio, primeiro passo, conscientização das pessoas. Isso é imprescindível. Não tem o que a Secretaria da Saúde fazer, não tem o que o Mano fazer, não tem o que o prefeito fazer, não tem o que a Secretaria de Obras fazer sem o engajamento da população, tá? A eliminação dos criadouros. Esse é o primeiro passo, tá? Os outros, a gente já começa hoje, vamos fazer um mutirão, tá? Vamos fazer com um fumacê nas casas, nos terrenos, Secretaria de Saúde, junto com os agentes de endemias, o pessoal das obras, vão recolher alguma coisa que a gente puder. Não é que nós vamos chegar nas casas e vamos recolher tudo lixo. Seria até cômico, né? Acho que cada pessoa tem que cuidar do seu terreno, cuidar da sua propriedade, para isso não acontecer, né, Hélio? Se nós vamos ter que fazer isso em todos os terrenos da cidade, nós vamos um ano e nós não vamos fazer tudo. Então, por isso que não tem outro remédio a não ser o engajamento da população e a conscientização.
Esta questão do fumacê, que é um produto colocado numa fumaça que é espalhada pelo um local onde possivelmente tem um mosquito, que tipo de ação ela tem?
Ela dura de 20 a 30 dias, né? Ela tem uma ação de 20 a 30 dias, é curto, tá? As pessoas acham que vão resolver o problema. Não, logo ele elimina provisoriamente, tá? Logo ali na frente, depois desses 20 a 30, o mosquito, ele volta de novo, tá? Ele continua o ciclo dele, então é paliativo.
Age contra o mosquito e não contra os ovos que possivelmente vão encontrar?
Isso, tá? Então, para eliminar esse, nós temos que tentar agora eliminar o quê? Esses mosquitos que estão com o vírus, que estão transmitidos. Então, vai ser feito um trabalho, principalmente nos locais que foram, que as pessoas contraíram o vírus, né? Nessa região, vai ser feito hoje a pé, o responsável pelo fumacê, ele vai a pé, vai nos terrenos, vamos virar a gente chama as cisternas, né, onde fica as águas paradas. Essa conscientização que eu comentei no começo, olha, as pessoas guardam, têm o hábito de guardar muita água da chuva, né? Essa água da chuva que se guarda nos galão é o principal empecilho para nós. Então as pessoas têm que se conscientizar que 3 meses agora eles precisam nos ajudar. Eles precisam tirar todos esses criadouros, todos. Agora começa um período de chuva, né? Então as pessoas não têm que se preocupar, eu vou ter que guardar um pouco de água que vai ficar 5, 6 meses sem chover, preciso guardar um galão. Não, as pessoas têm que virar, lavar esse galão, como a Sandra falou, esse galão tem que ser lavado, porque os ovos dele, eles vão tirar a água, esses ovos vão ficar dentro, entendeu? Então eles duram quase 1000 dias, os ovos, né? Então olha só o tempo que ele tem. Então cada pouco tempo nós estamos lidando, estamos vencendo, mas nós vamos vencer essa batalha. Nós estamos vencendo o Covid já, né? Está praticamente não terminando, mas estamos vencendo. As pessoas não temos mais tendo internações, poucos casos. E agora nós temos essa empreitada pela frente, mas com a ajuda da população. A gente sabe que as pessoas, quando querem, se mobilizam, e a gente tem que mostrar para eles que a importância disso, né? Eles têm que nos acreditar em nós e nos dá esse suporte também.
Esta campanha, secretário, que o senhor disse que começa hoje, ela tem uma certa continuidade para que se tenha, quem sabe, um prazo de 30, 60 dias, um basta nessa questão?
Com certeza, mas depende da população. Igual eu falei antes, enfatizo de novo, sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos um exemplo, a Sandra citou antes, Rodeio Bonito, tá? Eles estão com quase 900 casos agora, tá? Depois de 5 meses. Então a gente acompanha esses relatos, porque a gente tem na coordenadoria o pessoal que nos orienta, nos conduz bastante. E lá, só um exemplo, usando o exemplo desse município, quase 6 meses que eles estão conseguindo eliminar os criadouros. A população começou a entender, depois de ter quase 1000 casos, começou a entender que tem que eliminar o criadouro. Eles estão começando agora a vencer essa batalha porque a população se conscientizou, mas depois de quase 6 meses, de quase 30 anos, Hélio, tá? Então aqui as pessoas têm que, quanto antes nós começar, antes nós vamos ter os resultados.
E o resultado deve ser tomado, deve ser absorvido pela comunidade. A ideia, eu digo, secretário, pelo fato de que estamos iniciando com casos em Iraí. É o momento de dar um pega para tentar eliminar.
Isso, né? A gente sabia que não ia, queria passar batido, né? Mas a gente sabia que era muito difícil, até pela infestação do mosquito, né? Um relato de todas as pessoas aí, onde, em todos os lugares, a Sandra citou, volto a dizer, que não é nos bairros, não é, é todos os lugares. Tem uma infestação muito grande do mosquito transmissor. Então isso, quando a tendência, igual ela disse, de um surto, é muito grande por causa disso. Não são lugares isolados. Ah, lá no bairro tem um mosquito que transmite. Não, em todos os lugares do município. Né? Então essa tendência pelos outros municípios que aconteceram é muito grande, sabe? A nossa cidade é pequena, é bem
enxuta, né?
Então nós temos
uma possibilidade ampla de proliferar.
Nós temos a possibilidade também
de combater.
Então depende única e exclusivamente de nós.
Sandra da Costa, para concluir a sua participação, como agente de endemias, a senhora diria o que para a população de imediato? O que ela pode fazer para ajudar definitivamente para o combate do mosquito transmissor da dengue?
Olha, Hélio, como o Mano citou, né, nós não somos um município que, é Iraí. Não, é a região inteira, né? Eu acho que as pessoas estão escutando no rádio, estão ouvindo na TV. A gente tem casos em todos os municípios aqui da região, praticamente. Outra coisa que eu vou destacar e que foi me passado ontem é que agora, Pinhalzinho, o pessoal da coordenadoria da segunda estava ontem e as pessoas que estão com a doença está diminuindo muito as plaquetas, está baixando. Então, assim, está sendo uma coisa nova, digamos assim, né? Que antes, claro, a doença é grave, mas ela, uma dengue clássica, digamos que é o caso mais brando da doença, não tinha essa baixar tantas plaquetas assim. E agora está baixando. Então, o que a gente vai pedir para a população, né? É que nem o Mano disse, depende exclusivamente, não só da prefeitura, prefeito, agente, é a população. Primeiro passo, eliminar a água da chuva. Por quê? A água da chuva não tem tratamento, né? Não tem cloro. Então, ali é um lugar ideal para a proliferação do mosquito e é muito rápido. Primeira coisa, eliminar tambor, eliminar a caixa d'água. Deixa pelo menos 3 meses, que agora até final de junho é o período de sazonalidade, que a gente diz, do mosquito, né? Então, até ali, final de junho, ele vai estar numa quantidade bem grande. Depois ele vai dar uma diminuída. Não é que vai acabar, vai diminuir. Então, assim, ó, limpem os pátios, tá? Coloquem na rua. Se você tiver resto de máquina de lavar, eu não tenho onde colocar, geladeiras velhas, coloquem na rua. E se a prefeitura não passar logo em seguida, podem ligar no posto de saúde, podem ligar na prefeitura e avisa, ó, a tal rua tem uma quantidade de lixo, né, que a prefeitura vai lá e vai recolher. Não espere pelos outros, né, faça a manutenção do seu pátio no dia a dia. A gente tem muito acúmulo de lixo, né, nos terrenos baldios, nas lixeiras. Ah, mas a lixeira não é minha. Não é minha, mas eu uso. Então, uma vez por semana, eu ou um outro vizinho, não vai custar você ir lá recolher aquele lixo que fica, que às vezes um cachorro rasga ou o lixeiro, né, acaba ficando. Então, isso tudo são cuidados básicos e que a gente vai precisar ter daqui para frente. Na verdade, a gente sempre teve que ter, né? Mas daqui para frente é imprescindível que a gente elimine o que tiver de criador, porque que nem o Mano falou, os mosquitos que estão aí voando, não tem o que fazer, vai esperar o período deles, né, de 30 dias, 45 e eles vão morrer. Mas só que o que tem para vir por aí, larva e mosquito, tem muito, né? Então é eliminação, pessoal, eliminação de criadouros de mosquito. Então, temos que dar um jeito nesses depósitos de água.
Obrigado pela participação. Conversamos com a agente de endemia, Sandra da Costa, acompanhado de Mano Borges. Para concluir, Mano.
Hélio, então, para concluir. As pessoas que têm piscina em casa, tá? Muitas vezes as pessoas acham, ah, lá tem uma piscina, está abandonada, está aberta, não tem tratamento. Muitas vezes tem, as pessoas estão tratando. Quando tem alguma denúncia, a gente vai, verifica, se tiver alguma denúncia, sem problemas. E os pátios, os moradores da cidade, onde tem as águas paradas, que nós vamos ir, se precisar acionar o MP, se precisar chamar a brigada para tirar essas águas, para eliminar esse criadouro, que a gente tem, muitas pessoas que têm a resistência disso, ah, de cuidar aquela água que precisa. Não, nós vamos fazer isso, nós vamos usar o que precisar. Então, como a Sandra citou também, o acúmulo de lixo, podem botar na rua, a gente vai dar uma atenção especial a isso agora, nesse momento. A Secretaria de Obras vai estar junto com nós, a gente já conversou com o Wilson sobre isso ontem, tá? Nos dando total apoio para essa campanha que nós começamos agora, ela ter êxito. Então, ajuda da população, ajuda do poder público, ajuda da Secretaria de Saúde, todos nós vamos estar engajados nessa batalha que nós temos pela frente. E vamos vencer novamente.
Conversamos com o secretário da Saúde de Iraí, Mano Borges, acompanhado da Sandra da Costa, agente de endemias, falando sobre o combate da dengue no município de Iraí. Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.